Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida.
O Ministério da Saúde Mental adverte. Não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada.
Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Ui, gente! Mais um conselho que você pediu está no ar. Bom domingo pra você. Boa segunda-feira, pra quem ouve segunda-feira, episódio 72. Hoje eu quero ler um caso e falar um pouquinho em cima dessa história muito interessante. Vamos lá. Oi, Bela, tudo bem? Moro com meu companheiro há pouco mais de um ano e o filho dele de 8 anos, que é de outro casamento. Meu enteado é maravilhoso e uma criança muito carinhosa. Acontece que eu não tô conseguindo ter paciência de lidar com todo esse carinho. Os pais dele sempre o criaram com muita liberdade de expressar os sentimentos e com isso ele acabou se aproximando muito de mim. No começo era tudo muito novo e já me assustei de cara. Achei que isso mudaria com o passar do tempo. Acontece que não mudou, e eu me sinto muito mal por me sentir sufocada com todo o carinho físico que ele tem por mim. Ele abraça a qualquer momento, senta no meu colo quando estou lendo ou vendo televisão, e ultimamente tem vindo para a cama deitar com a gente quando acorda. Eu me sinto péssima por simplesmente não querer isso às vezes. Ele é um menino muito doce e não acho que isso seja errado. Também sinto que qualquer coisa que eu disser sobre essa questão pode ser enxergada como uma falta de carinho que posso ter por ele. Gente, esse caso é muito bom para a gente debater uma questão quando a gente está lidando com criança. Não só com filho, não só com enteado, mas com sobrinho, enfim. Primeiro, eu queria começar dizendo que eu achei maravilhoso um menino de 8 anos ser tão afetuoso, ser tão carinhoso. Eu acho que isso, com certeza, assim, em algum lugar, fala pra gente que essa família tá educando ele muito bem, ensinando o que que é o afeto, né? Essa demonstração de carinho, de sentimento, que é uma família muito afetuosa. E eu acho que especialmente quando a gente está falando de um menino já de 8 anos que ainda mantém esse carinho e esse afeto, isso é muito legal e muito raro, né? Geralmente o afeto físico, essa coisa do toque físico, desse carinho, é muito restrita às meninas ou então a bebês, né? A crianças pequenas. E os meninos, à medida que eles vão deixando de ser bebês e virando crianças, eles vão sendo mais embrutecidos. Então, eu achei maravilhoso, achei muito legal. Espero que meu filho conserve esse afeto físico também à medida que ele for crescendo. Então, isso eu já acho uma coisa muito positiva nesse caso. E nessa família, né, que você entrou aí mais profundamente nesse último ano. E aí, qual é a frase que eu quero destrinchar? Que eu imediatamente, quando eu li esse caso, eu lembrei, é uma frase bem conhecida nesse meio aí da educação parental, né? Que é a frase da Shawnee Lavender. Ela é uma educadora parental gringa. E a frase é a seguinte: nossos filhos não nos tiram do sério. Eles revelam com muita coragem nossas feridas não cicatrizadas. E gatas. O que eu acho desse caso? Isso eu tô supondo, tá? Pode ser tudo isso, pode não ser nada disso. Mas eu acho que esse seu incômodo que o seu enteado te gera é muito legítimo. E eu acho que é um convite a te fazer pensar de onde é que vem essa sua aversão a esse toque físico. Isso poderia ter sido despertado pelo seu marido, por um namorado muito afetuoso, muito grudento, né? Eu tenho amigas que viveram isso, de serem pessoas que muito arredias ao toque, começar a se relacionar com alguém que é muito do afeto, do pegar, do abraçar, de ficar grudado. isso despertar esse incômodo, engatilhar, né, esse incômodo, que pode vir de uma infância, de uma criança interior gritando alguma memória, alguma história de vida sua que isso te desperta. Então, eu acho que antes de lidar com... Como é que você vai lidar com esse incômodo de forma prática? Eu acho que você precisa pensar. Eu não sei se você faz terapia. Eu acho que pode ser uma boa oportunidade começar uma terapia com esse mote, com essa investigação. Começar com esse mergulho. De entender de onde é que vem isso. O que que isso te desperta. Obviamente, pode ser, tipo, ah, eu só não gosto de toque físico, ah, tá calor, ah, pode ser isso, claro. Mas eu, se, né, eu não tô aqui pra falar isso, senão não tem episódio, né? Vamos um pouco além. Eu acho que vale repensar coisas do tipo, você teve uma infância com afeto, com amor, a sua família era uma família afetuosa, a sua família é uma família que abraça, que pega, que faz carinho, é uma família do toque. O que que te desperta esse toque físico? O que que isso diz sobre a sua história? A sua infância, a sua adolescência foi marcada pela violência? Foi marcada pela frieza da sua família? O que que isso te desperta? O que que isso movimenta em você? Tanto de eventualmente, violências que você sofreu, né? De uma família agressiva, de uma família que educava com violência, educava com violência, né? Isso não existe, mas que batia. Tanto uma família em que o toque não era o padrão, que não abraçava, que não era afetuosa, nem com as palavras, uma família fria, uma família que não sabia demonstrar esse amor. O que que isso faz? Por que que pra você é tão antinatural esse carinho? Por que que é uma coisa que, tipo, de alguma forma te dá um choque, te paralisa? Porque assim, por exemplo, eu vim de uma família de muito afeto físico. De abraçar, de ficar junto, de ficar perto. E o Rafael é uma pessoa super do toque, do afeto físico também, desse carinho físico. Então, pra mim, isso nunca foi estranho. Mas uma coisa que a gente sempre conversa quando a gente sai e tá com amigos e tal, é como as pessoas não se encostam. Como a gente fica o tempo todo grudado, abraçado, de mão dada, eu sentada no colo dele, conversando, e como a gente tá sempre muito se encostando, e como em geral a gente não vê os casais fazendo isso. Então, pra gente, isso é muito natural, mas pra outras pessoas, de fato, não é. As pessoas têm formas diferentes de demonstrar afeto, claro, amor, né? Tem aquela história das linguagens do amor, que é bastante controversa, mas, né, não deve, eu acho que não deve ser seguido ao pé da letra, mas é uma coisa interessante só de observar, de pensar, né? Mas algumas pessoas não têm esse canal mesmo do toque físico. E isso é demonstrado de outra maneira. Mas por que que pra você não é só, ah, indiferente, beleza, dá um abraço, beleza, dá um carinho. Por que que é uma coisa que te aciona, sabe, em algum lugar? E eu acho que estar em contato com crianças aciona a gente em lugares que a gente nem sabia que existia. Em algumas pessoas que cresceram ouvindo engole o choro, né? É o choro desesperado, é o choro que não cessa de uma criança que vai despertar esse gatilho, esse desespero. Eventualmente, em alguém que cresceu apanhando quando fazia a birra, né? Quando tinha esse descontrole emocional, que é típico das crianças, é o jeito que as crianças se comunicam. Alguém que cresceu apanhando sempre que tinha esse tipo de gatilho, esse descontrole emocional, vai se descontrolar quando vira uma criança fazendo isso. Eventualmente, são as pessoas que Apanharam quando fizeram birra e vão bater nos filhos quando os filhos fizeram birra. Que não foram permitidas que se expressassem pelo choro, que tiveram que engolir o choro a vida inteira e não vão conseguir se confrontar com o choro de outra pessoa. Eventualmente vão fugir dos adultos que choram, né? Vão ficar sem saber como lidar com um amigo que chora, com uma amiga que tá chorando, tipo assim, ai, não chora não, vai passar. E quando é com uma criança que tem essa relação de poder, vai também tentar fazer com que essa criança engula esse choro. A convivência com a crueza das crianças, que ainda não foram oprimidas e moldadas da forma como os adultos, né, fazem, alguns adultos fazem, pode ser muito difícil para algumas pessoas que sofreram esses tipos de violência, né, física, psicológica, que guardam lá dentro, às vezes muito adormecido esses traumas, ser muito difícil de lidar. Algumas pessoas se irritam, isso eu acho que isso é mais comum quando é, tipo assim, um sobrinho. Se irritam de ver tios e tias, se irritam de ver os irmãos, né? Tratando os sobrinhos com educação, com respeito, com acolhimento, acolhendo uma crise, acolhendo uma birra, acolhendo um choro. E aí, isso é muito comum, os tios, os avós ficam, ah, desse jeito você vai mimar esse garoto. Desse jeito essa criança não vai se preparar para a vida é dura, a vida não vai ser assim não. Por quê? Por que que essa pessoa tem tanta aversão de ver uma criança sendo acolhida, sendo abraçada, sendo cuidada e não apanhando, e não ouvindo o grito dos pais? Então a convivência com criança desperta coisas que a gente nem imagina que a gente tinha guardado. E eu acho que esse é uma oportunidade, um convite para você cavucar essa sua memória, essa sua lembrança, essa sua história e entender de por que que isso te incomoda tanto. Quem foi você quando era criança? Você era a criança que pedia afeto e não tinha? Por que que isso te traz esse sentimento de incômodo, de ojeriza, de perturbação? Eu consigo entender o que você está falando. É difícil de colocar em palavras, assim, né? De escrever esse sentimento, mas eu consigo entender o que você está falando. Por que que isso te incomoda tanto? E aí eu acho que a partir desse momento em que você tiver essas respostas, de que você entender o que que isso comunica na sua história, o que que isso te diz sobre a sua história, eu acho que vale uma conversa com seu marido para você explicar esse contexto, explicar que para você tá muito difícil, que isso te aciona nesses lugares, que não é uma implicância com o filho dele, que não é que você não gosta do filho dele, né? Você falou, ah, eu tenho medo de falar isso e acharem que eu não gosto, porque não é isso, eu entendo que não é isso. Mas eu acho que é preciso saber comunicar do jeito certo. É preciso que você dê um contexto, né? Explique esse contexto. E eu realmente não acho que você deve se obrigar a tolerar esse carinho, esse gato. Poderia ser outras coisas, né? Poderia não ser o toque físico. Poderiam ser outras coisas que te incomodam. Eu acho que você não é obrigada a tolerar e aceitar e passar por cima desse seu incômodo. Inclusive porque eu acho que você colocar esse limite com carinho, com delicadeza, com cuidado com essa criança e com essa família, também é ensinar para esse menino a respeitar o corpo e o espaço de outras pessoas. Porque as crianças também precisam aprender que vai ter um momento em que elas vão fazer alguma coisa e a outra pessoa não quer. Famoso não é não. Que vai ter um momento que ele vai chegar para um amigo e o amigo não vai querer brincar com ele. Que ele vai querer dar um abraço e a pessoa não vai querer. Que ela tem o direito de dizer não. De, olha, agora eu não quero. Agora eu queria ficar um pouco sozinha. Agora eu não queria abraçar. O Martin, meu filho de 3 anos, é uma criança que gosta muito de abraçar. Muito, porque a nossa família é muito afetuosa. E ele tem amigos na escola que não gostam. Crianças que não gostam. Que eu não sei se tem uma família que seja tão afetuosa, que às vezes só realmente é da personalidade, não gosta. E em vários momentos ele já ia para abraçar e o amigo empurrava. E ele ficava sentido. Então a gente teve que ir conversando com ele, a escola dele também faz esse trabalho, né, de respeitar o corpo do amigo, respeita o espaço do amigo. Eles falam muito disso, né, com essas palavras assim, tem que respeitar o corpo do amigo. E a gente também foi conversando, tipo, filho, nem todos os amigos vão querer abraçar, e você tem que respeitar. Por que que você não pergunta antes se esse amigo quer um abraço? E aí, por acaso, ontem a gente estava falando disso. E eu perguntei, filho, quais são os seus amigos que você gosta de abraçar? Aí ele falou, ah, o... Não vou falar o nome das crianças, né? Mas o fulano gosta. Aí eu falei, ah, e a fulana? Não, ela não gosta de abraço. Mas o fulano gostam muito de abraço. Então, ele já identificou quais são os amigos que gostam de abraço, que ele pode abraçar. Quais são os amigos que não gostam tanto, então, eventualmente, ele vai ter uma recusa desse lugar. Isso é importante, isso também faz parte da educação. Então eu acho que você conversar com seu marido e depois conversar com seu enteado, não precisa ser uma conversa solene, mas você começar a dar o limite do tipo, meu amor, agora eu não queria que você sentasse no meu colo. Eu tô um pouco incomodada. Você pode sentar do meu lado e a gente fica aqui um do lado do outro? Eu falo isso pro meu filho, filho, agora no colo da mamãe eu não quero. Filho, agora mamar, eu não quero que você mame, porque tá me incomodando. A gente tem que, gente, também colocar para as crianças os nossos limites. Isso é importante. Isso também faz parte de você educar, especialmente quando a gente está falando de meninos, né? De entender qual é o limite deles no corpo dos outros. Isso é a sementinha para que a gente tenha adolescentes e adultos que respeitem o corpo de outras pessoas. Isso é muito importante. Eu acho que a questão dele acordar e deitar na cama com vocês é uma coisa mais complicada de limitar. Porque também é o pai dele, é a cama do pai dele, é o afeto que ele tem com o pai dele. Mas assim, dele sentar no seu colo quando você tá lendo, quando você tá vendo TV, eu acho que é uma coisa que você pode começar a colocar. Meu amor, senta aqui do meu ladinho, tá calor hoje. Tô suada. Queria ficar aqui sem você no meu colo. Você pode ficar aqui do meu lado? E aí eu acho importante não rejeitar. Fazer concessões. Ah, alguns momentos ele fica no seu colo, alguns momentos ele te abraça, em outros você pede para ele ficar do seu lado. E aos poucos delimitando um pouco esse espaço. Eu duvido que ele vá ficar extremamente ofendido se você pedir com jeitinho, se você falar com carinho. Se você deixar que ele fique perto de você, mas em outra configuração. Isso é uma coisa que eu tô treinando já com o meu filho que ainda mama, né? Ele acabou de fazer 3 anos. Eu ainda amamento. Mas começou a me dar muita perturbação na amamentação. Isso é uma coisa que existe. Não sei se vocês sabem. Mas que dá essa angústia, um calor, um... Não, é uma coisa muito difícil de explicar, gente. Mas é realmente chama... É um fenômeno que chama perturbação na amamentação. E aí, eu conto 10 segundos. Agora, quando ele quer mamar, eu conto até 10. E aí, quando começa a me incomodar, eu falo, filho, vamos mamar 10 segundos. E eu conto até 10 e ele solta. E aí eu fico abraçada com ele fica no meu colo. Ele fica grudado comigo. Ele só não fica mamando. Então, tem jeitos de você colocar limite sem que a mensagem que seja enviada para a criança seja de rejeição, de eu não quero você perto de mim, eu não quero o seu carinho, eu não quero a sua presença. Existem gradações possíveis, né? E eu acho que é uma grande oportunidade que você está tendo de olhar para sua história e de entender de onde é que vem esse incômodo. E eu acho que quanto mais você entender isso, mais você identificar, melhor você vai conseguir lidar com esse afeto, menos isso vai te incomodar. E mais você pode entender que essa sua relação com o seu enteado, essa sua relação com uma criança que busca esse carinho pode ser uma forma de curar você dessas suas dores, desses seus buracos que estão, desses pedaços que ficaram faltando, dessa sua criança que não foi abraçada, que não foi acarinhada, que não foi acolhida. Esse carinho que ele te oferece pode ser o carinho que você quis e não teve. Olha que coisa maravilhosa, a vida te dá a oportunidade de colocar no seu caminho uma criança disposta a te curar e te abraçar. Não tô falando que a criança tem essa responsabilidade, tá? Tô falando que isso pode chegar para você como uma chance, um convite para você curar essas dores que talvez você nem saiba que tenha, que talvez você nem esteja em contato, né, no seu dia a dia. Fica um convite para todo mundo que está ouvindo observar isso. Tem outras duas frases que eu salvei, famosas também na educação parental, são as seguintes: se você não se curar do que lhe feriu, você irá sangrar em cima de quem não te machucou. E é exatamente isso que é a tônica da relação com criança. Se você não curar esse buraco da falta de afeto, do grito que você recebeu, do tanto que você apanhou, isso com certeza vai ser, a criança vai te confrontar e esse vai ser o seu gatilho de despejar nela exatamente o que você ouviu, exatamente o que você sofreu. Então vamos romper esse ciclo. É muito, gente, é muito difícil. Quantas vezes eu já deslizei na educação do meu filho? Eu já repeti coisas e gritos e descontroles que eu vivi como criança e que eu não gostaria de passar para frente. O que que a gente faz? A gente pede desculpa, né? Tem um episódio sobre isso aqui, sobre pedir desculpa para os nossos filhos e não repetir os ciclos e tentar não fazer de novo. Eu acho que, né, só do fato de a gente estar pensando nisso, debatendo disso, ciente disso, já é um passo muito além do que as gerações passadas viveram. E aí tem outra frase para a gente fechar, que é muito parecida com a primeira, que é: não são os seus filhos que te enlouquecem, mas o seu desconhecimento sobre você mesmo. Então, eu acho que quanto mais a gente cavucar e entender sobre a gente, sobre a nossa história, sobre os nossos traumas, sobre os nossos gatilhos, sobre os nossos buracos, menos a gente vai ser emocionalmente despertada, acionada, engatilhada pela imaturidade, pelo descontrole das crianças. É isso, gente. Um episódio puxado. Puxado. Imagino eu que tenha sido puxado aí. Mas eu acho que muito importante. Muito importante. Se você cuida de criança, cuida dos seus sobrinhos, tem enteado, tem filho, gente, isso é transformador. Pensar nisso é transformador. Tá bom? Bom, conselhos que você pediu, @gmail.com, hein? Espero o seu caso. Uma boa semana para vocês e até semana que vem. Beijo!